queria primeiro pedir desculpa. O secretário Nelson Fujimoto, infelizmente, teve um problema de última hora e não pôde comparecer aqui para ministrar essa apresentação para vocês, mas eu trabalho diretamente com ele, sou assessor para assuntos de TIC, então vou passar para vocês fazer a apresentação que ele iria fazer. Peço as segundas desculpas, na realidade, porque infelizmente essa apresentação não foi feita em software livre. Então, eu já vi que tem problemas de formatação, tá? Então, já estou adiantando para vocês que vai ter alguns problemas de formatação na apresentação, mas nada que prejudique o conteúdo dela. Por favor, alguém podia passar para mim? Meu nome é Dermeval, como eu falei, eu sou assessor de TIC da Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento. E o governo federal tem trabalhado durante esses 10 anos, desde o início do governo Lula, com uma política bastante agressiva de inclusão social e digital da população brasileira. Então, como vocês podem ver nesse pequeno gráfico, houve uma inclusão de cerca de 40 a 50 milhões de pessoas na classe C, que é a classe média brasileira, fazendo com que essa população que foi incluída socialmente, digitalmente, e esse processo de inclusão continua através das políticas de inclusão do governo, pudessem ter acesso a insumos básicos, pudessem ter acesso aos meios digitais, ao computador, à internet, ao celular e tudo mais. Próximo, por favor. Falando um pouquinho da realidade brasileira, hoje nós já somos o terceiro maior mercado de computadores no mundo. Somos o quinto maior mercado de celulares, perdendo basicamente para Estados Unidos e China e mais alguns outros países, como Índia, por exemplo. Terceiro maior mercado de tecnologia de informação, de computadores, de maneira geral. Temos mais de 82 milhões de usuários da internet. Só nas redes sociais, nós somos o primeiro lugar no Orkut, já há algum tempo, e o segundo lugar no Facebook e no Twitter. Próximo, por favor. Para alavancar as TICs no país, vários programas do governo, como Programa Nacional de Banda Larga, Programa Um Computador para Todos, Programa Um Computador por Aluno e outros programas do governo federal, têm apoiado para levar infraestrutura e computadores e meios digitais para a população. Mas além desses programas diretamente ligados às TICs, temos programas que não são diretamente ligados, mas alavancam o uso das TICs no país. Os principais deles: o pré-sal, que vai envolver mais de 700 bilhões, já envolveu mais de 700 bilhões de reais até 2010. O próprio programa de aceleração do crescimento, que na realidade é um conjunto de ações que o governo federal também tem implementado há alguns anos para melhorar a infraestrutura, melhorar a logística do país. O próprio Plano Nacional de Banda Larga, cujo objetivo é levar infraestrutura básica de redes para os lugares que hoje não têm acesso à internet. E os eventos, grandes eventos esportivos da Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Com isso, o investimento de pesquisa e desenvolvimento do país nesses quase 10 anos subiram 4 vezes, se multiplicaram por 4 vezes desde lá 2003. Próximo. Falando um pouquinho mais sobre o Plano Brasil Maior, que é a política industrial do governo federal, lançada no segundo semestre do ano passado pela presidenta Dilma. O foco da parte de TIC desse Plano Brasil Maior, dessa política industrial, é inovação tecnológica e adensamento produtivo, ou seja, fazer com que a cultura de inovação do país se instale e ocupar pontos da cadeia produtiva que hoje a gente não executa, não implementa. Para isso, quais são as prioridades? Criar e fortalecer competências críticas da economia nacional, por exemplo, produção de semicondutores, né, o desenvolvimento de semicondutores, de displays, que hoje a gente ainda é deficitário. componentes de maneira geral, que a nossa balança de componentes, balança comercial de componentes, é extremamente deficitária. Então, desenvolver essas competências, pessoas que tenham capacidade, que consigam desenvolver essas tecnologias no país e efetivamente começar a desenvolvê-las no país. É, aumentar, então, fortalecer essa cadeia de valor e aumentar, então, o adensamento produtivo e tecnológico. É, e ampliar, através das políticas de inclusão, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, e aí, basicamente, por inovação tecnológica, melhoria da logística do país, redução do chamado custo Brasil. Próximo, por favor. Então, o Plano Brasil Maior, essa, infelizmente, é um slide que ficou sem formatação. Mas, tentando passar a ideia para vocês, o Plano Brasil Maior ele é estruturado da seguinte maneira. Tem vários setores importantes para a política do governo federal, que são focados através de conselhos de competitividade. O que, que são esses conselhos de competitividade? É um fórum em que estão presentes o governo federal, através dos seus diversos órgãos, os ministérios responsáveis por cada setor, pela política de cada setor, representação do empresariado brasileiro e dos trabalhadores, para cada um desses setores. Então, temos o setor automotivo, temos o setor do complexo da saúde e temos, entre eles, são vários, 11 ao todo, e entre eles tem TIC. Além desses, dessas aplicações, desses conselhos de competitividade setoriais, temos também coordenações sistêmicas, que são temas que não são ligados especificamente a uma coordenação sistêmica, a um setor especificamente, mas que é importante, que influi para que todos eles caminhem bem. Dando exemplos para vocês, temos coordenação sistêmica de formação e capacitação de recursos humanos. Ela é importante para várias áreas, inclusive para a TIC. Outra coordenação sistêmica de inovação. Criar mecanismos de fomento à inovação, apoio financeiro, política de divulgação da cultura de inovação e daí por diante. Próximo, por favor. Então, dentro dessa estrutura do Plano Brasil Maior, tanto das coordenações sistêmicas quanto da setorial de TIC, especificamente, algumas ações estão sendo realizadas. Então, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. O Programa Ciências Sem Fronteiras, que visa enviar pesquisadores brasileiros, tanto no nível mestrado, doutorado ou até pós-doutorado, para o exterior, principalmente em áreas que nós ainda não temos pós-graduação bastante desenvolvida no país. Então, esse programa Ciências Sem Fronteiras tem feito isso desde o ano passado, envio de vários pesquisadores para fora do país para trazer e internalizar essas competências no país. Próximo, por favor. Então, um dos gargalos, embora o governo federal tenha investido bastante em pesquisa e desenvolvimento, temos que investir mais, continuaremos aumentando as linhas de financiamento, mas temos que promover, incentivar o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Esse talvez seja o principal gargalo, além da própria cultura de inovação, que nós temos também que fortalecer, a falta do investimento privado, o pouco investimento privado em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, ainda é um dos grandes problemas do país. Então, para fomentar a inovação, nós estamos melhorando, aperfeiçoando os instrumentos de financiamento de P&D, através das principais linhas da FINEP, da Financiadora de Estudos e Projetos, ligado, é uma autarquia ligada ao MCT, e através do BNDES, que é uma empresa ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Outra medida importante na questão da inovação e desenvolvimento da TIC no país. Recentemente, através de duas medidas provisórias, 563 e 564, desoneramos a folha de pagamento, mudando a tributação direta da folha de pagamento para um percentual do faturamento. Lembrando que essa desoneração da folha foi feita não em bases de que a arrecadação fosse a mesma. É, existe uma alíquota, que é a alíquota inerte, que seria o mesmo valor arrecadado através da folha, seria transferido para o faturamento, os percentuais, que variam entre 1% a 2%, dependendo do setor, são menores, ou seja, significa uma carga tributária menor para as empresas do que se elas estivessem recolhendo diretamente pela folha de pagamento. Volta, por favor. É, outra ação importante, deve estar sendo anunciada ainda esse mês os seus detalhes, mas vai ser uma ação bastante importante, é o Programa Nacional de Software, que é a responsabilidade do MCTI e que vai envolver medidas específicas para a área de software, como, por exemplo, uma das medidas que estará é a renovação do ProSoft, que é um programa, uma linha do BNDES que apoia as empresas produtoras de software, tanto na comercialização interna quanto na comercialização externa dos produtos e serviços. E também uma portaria, uma regulamentação que diga o que é um software nacional desenvolvido com tecnologia no país. Esse tipo de regulamentação já existe para hardware. Hoje, a gente consegue dizer se um computador ou se um equipamento qualquer, uma televisão, ela é desenvolvida no país ou é produzida no país. São dois processos diferentes. Produzida, ela pode ser simplesmente montada, e isso é o processo produtivo básico, que também tem a sua importância, e mais ainda, quando é desenvolvida no país, quando a tecnologia que está embarcada naquele equipamento foi desenvolvida primordialmente no país. Existe, para hardware, como eu falei, isso já existe, a portaria 950 do Ministério de Ciência e Tecnologia estabelece os parâmetros nos equipamentos que fazem com que a gente reconheça, o governo federal reconheça que aquele hardware foi desenvolvido, tem tecnologia desenvolvida no país. Isso ainda não existe para software, a gente está trabalhando para que para software também isso possa ser verificado. Outra ação importante, principalmente no setor de software, que é formada basicamente por pequenas e médias empresas, microempresas, é a Rede Sim, que é uma ação da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, no sentido de simplificar o processo de regularização das empresas. Então, vocês sabem que hoje nós temos, infelizmente, ainda um processo bastante longo, tanto de regularização da empresa, quanto se houver algum problema, se eu quiser dar baixa naquela empresa, esse processo ainda é complicado. Então, através desse projeto da Rede Sim, todos os órgãos envolvidos nesse processo de regularização e acompanhamento da vida regular da empresa estão conversando, estão sentados à mesa para simplificar o máximo esse processo, diminuir o tempo de tramitação e criar mecanismos para que várias dessas interações entre a empresa que está se regularizando e o poder público seja feito até pela internet. Dentro desse espírito da Rede Sim, o governo estabeleceu a possibilidade do microempreendedor individual. Né? Até então, você não poderia, para você ter uma empresa, você teria que ter basicamente um sócio, porque se você fosse só você ter uma empresa, isso se confundia com a pessoa física. Criou-se a figura então do microempreendedor individual, em que você atribui uma responsabilidade limitada para aquela empresa, que só tem uma pessoa, só tem um sócio, ela é formada por uma pessoa, e essa pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. No portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br, tem mais informações tanto sobre o microempreendedor individual quanto a evolução da Rede Sim de maneira geral. Próximo. Então, como eu falei, várias ações específicas para TIC estão sendo implementadas, estão sendo aperfeiçoadas dentro do Plano Brasil Maior. Vou citar algumas aqui. Já existia antes, nós estamos ampliando, melhorando esse mecanismo, que é o PADIS, que é o Programa para Aplicação em Semicondutores. Tá? Essa linha de financiamento, esse programa, ele visa trazer para o país empresas que queiram aperfeiçoar ou melhorar o desenvolvimento de semicondutores no país. Por conta disso, nós está envolvido nessa a Companhia Brasileira de Semicondutores, CBS, que agora se chama SICS, que é uma empresa que vai se instalar no interior de Minas Gerais, e outras empresas também de semicondutores transnacionais ou especificamente brasileiras estão se instalando em função do apoio que o governo federal dá através do PADIS. Outra ação importante de uso das TICs é o ProUCA, um computador por aluno, que visa levar computadores, levar infraestrutura tecnológica para os alunos das escolas públicas. Então, o governo federal já vem trabalhando com esse programa há algum tempo, agora ele foi renovado, foi melhorado através das medidas provisórias que estão no Congresso Nacional, aliado a um programa que é o REICOMP, de incentivos a computadores de uso educacional, em que o governo federal vai estabelecer, então, parâmetros para um computador especificamente voltado para a distribuição via ProUCA. Então, o ProUCA distribui os equipamentos e o REICOMP define qual é o tipo de computador que o governo federal gostaria que fosse distribuído aos alunos. Então, ele vai fazer essa configuração, vai fazer uma licitação através dessa configuração, então vai adquirir computadores específicos, com características específicas, para distribuição aos alunos. Finalmente, as ações específicas de software livre. Como vocês sabem, o software livre já está incluído numa política do governo federal desde 2003, em que progressivamente os órgãos do governo federal, da administração direta e até da administração indireta, estão adotando software livre. Então, com apoio das empresas públicas de software do governo federal e de empresas privadas brasileiras, soluções de software livre estão sendo utilizadas no governo, progressivamente. Essas coisas são não dá para fazer de uma hora para outra, então a gente, aos poucos, vai incluindo o software livre no próprio governo. Uma aplicação importante em software livre que já está sendo bastante utilizada pelo governo é o Expresso, que é o correio eletrônico desenvolvido pelo SERPRO, que está substituindo paulatinamente a utilização do Microsoft Outlook em vários órgãos do governo. Outra ação importante é o portal do software livre, em que o governo divulga ações e tenta fomentar a utilização do software livre no país. Portal do Software Público Brasileiro, coordenada hoje pelo César Brod, já foi coordenada antes pelo Corinto MEF, do Ministério do Planejamento. É um repositório com várias soluções de software livre, entre elas, por exemplo, o Ginga, que eu vou falar já, que estão disponíveis evidentemente gratuitamente para a população brasileira ou para qualquer um que se interesse por aquelas aplicações. Então, esse portal é um repositório dessas soluções livres. Cada vez mais, outras soluções estão sendo adicionadas a esse portal. E, finalmente, falar do Ginga, que está no portal do Software Público Brasileiro. É o middleware da TV digital. Vocês sabem que o sistema de TV digital que o país adotou é um sistema que veio do Japão, mas que foi aperfeiçoado em vários pontos pela academia e pelo empresariado brasileiro. Entre esses aperfeiçoamentos, talvez o mais importante seja o middleware Ginga. Esse middleware, ele permite que a TV digital brasileira tenha interatividade. A partir do ano 2013, a partir do ano que vem, progressivamente, então 75% já no ano que vem, as TVs produzidas no país terão que ter obrigatoriamente o Ginga embarcado. Esse percentual aumenta já em 2014 para 90% e daí por diante. Então, os aparelhos terão capacidade de rodar aplicações interativas através desse middleware Ginga desenvolvido no país em software livre, e ele também está no portal do Software Público Brasileiro. É isso. Obrigado, gente. Aí eu não sei se como é que tem perguntas, o secretário Nelson chegou agora.
destacar, que eu acho de importância, tem como objetivo principal desenvolver com o turismo. A ideia é, a partir do Jinga, ter livre desenvolvimento com a cidade do com os a gente, nós temos a possibilidade de faz aplicativos para essa questão. Embarcado nas seleções a partir do de maneira positiva. Lugar é a verdade, é só na própria vida, é Ginga, né? Não tá ali aí o NCL, o Lua, né? Que é um middleware que foi desenvolvido e que está certificado pela ABNT, né? pelas normas brasileiras. Então, é ótimo que a Argentina tenha tido essa solução, né? E o Brasil tem as duas soluções, né? Tem tanto o Gingafu, chamado Gingafu, quanto o NCL Lua, né? Então eu não vejo nenhum problema, eu acho que é um avanço nesse sentido. E
nós vamos acabar importando algo que nós criamos e passamos para ele. Quer dizer, você não acha que, do ponto de vista do Ministério do Desenvolvimento, isso é uma falha grave?
Não, acho que não, porque é o seguinte, primeiro que eu acho que eu vou citar aqui o exemplo. Né, tem que citar aqui o exemplo do processo de inovação em Israel, né? Bom, como é que funciona em Israel, né? O pessoal cria uma determinada tecnologia, uma determinada inovação, né? E coloca essa inovação em termos de mercado, né? Mercado mundial, né? E enfim, né, eu acho que essa solução que adotou a Argentina, que é um software brasileiro, eu acho que não tem nenhum problema, entendeu? Porque o software é aberto. E é justamente essa possibilidade de ser aberto, de permitir essa interconexão internacional, que eu acho que é importante. Por quê? Porque a partir do Jinga, né, seja o NCL ou seja o Gingafu, né, haverão várias aplicações no mercado. Então, acho que isso, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de relações, é fundamental, desenvolvimento, né?
Secretário, se você me permite, só para complementar o que o secretário está falando, eu acho, Queiroz, que uma ação importante para deslanchar o desenvolvimento de aplicativos baseado no Midojinga no país, e talvez a gente não ficar dependendo de aplicativos desenvolvidos fora do país, é essa obrigatoriedade do embarque do Ginga a partir de 2013. Porque existia aquele problema, né? Por que a gente vai sair desenvolvendo aplicativos se a maioria dos receptores, né, ainda não são capazes de processar esses aplicativos interativos? Na Argentina, isso foi uma política da Argentina, foi resolvido através da distribuição de set-top box. Aqui no país a gente não adotou essa política. Por outro lado, adotamos agora a política de obrigar que os fabricantes de televisores embarquem o Ginga progressivamente nos televisores. Então, haverá, a partir do ano que vem, uma série de receptores capazes de processar esses aplicativos. Então, a gente acha que vai deslanchar então, o desenvolvimento de aplicativos no país.
Real foi mais inteligente, né? Porque pelo menos apertou a indústria de lá e vai fazer política social e industrial.
Mas em relação a set-top box, a gente também está trabalhando numa política. Por enquanto a gente não fala em distribuição, mas em redução do custo do set-top box e melhoria em mecanismos de distribuição facilitados do set-top box para a população, principalmente a população mais carente.
Queiroz, eu acho que tem uma questão de mercado, né? Eu acho que talvez a resposta mais adequada para essa questão que você está colocando, que eu acho que ela é real, é a questão de mercado, né? Se a gente pensar no mercado brasileiro, evidentemente, em relação ao mercado da Argentina, evidentemente tem uma diferença muito grande, né? Então, a ideia de que o Ginga possa vigorar no Brasil é muito mais evidente que ele ocorra em relação à Argentina em função do mercado, né? Que o mercado interno brasileiro é muito mais robusto. E a ideia é que ele se torne uma plataforma de exportação, né? Então, independente do desenvolvimento do Ginga na Argentina, que eu acho que é uma boa solução para essa questão do soft delivery, nós teremos também um desenvolvimento aqui no mercado brasileiro a partir de 2013, né? Ninguém mais tem pergunta? Tá ótimo. Então, obrigado aí pela presença de todos, né? Estamos à disposição para questões aí.